pessoas! Tudo bem? Bem-vindos ao Cafeína Cast, sua injeção de ânimo, sua dose quentinha de amor próprio. Puxa a cadeira, meu dengo, que tem a resenha hoje, viu? Esse barulhinho e esse cheirinho, gente, o meu é assim, ó, pretinho, sem açúcar, gosto bem quente, com fio de óleo de coco. E o seu? É com canela? É com leite? Ah, você não gosta de café? Prefere chá, suco, água? Fique à vontade, o universo é imenso e cabe todas as formas de prazer. Mas, Mia, vamos lá. O que é o cafeína? Esse é um podcast que tem um compromisso de te colocar pra cima. Aqui você vai ouvir conselhos sinceros pra sua autoestima. Vou mostrar caminhos pra levar uma vida com mais prazer, com mais amor próprio. Cuidando do corpo, da pele, da carreira, da vida, com motivação. O lema aqui é fazer por prazer. Mas tudo assim, na lata, resenha desbocada estilo mesa de bar, confissões de banheiro, papo de cozinha, teremos convidadas e convidadas e em outros momentos vai ser só eu e você. E tudo regado com muito carinho, afeto e doses poderosas de café, sempre. Hoje eu quero compartilhar como 2020 chegou e como vai, porque o ano não acabou, né? Chegou nem a metade. Um dia desses, eu tava lembrando da entrevista que eu fiz com a jornalista Mara Luque. Já faz uns anos isso. Ela me contou bem empolgada que pediu demissão da Globo pra montar o seu canal no YouTube, o Letras e Lucros, pra falar sobre sua paixão por livros e finanças. Gente, no dia, eu pirei o cabeção. Se Mara Luque abandonou a Globo pra montar um canal no YouTube, o que eu estava fazendo, batendo ponto. Claro que quando eu falo YouTube, é porque existe um entendimento no meio jornalístico e nas nossas famílias que trabalhar de carteira assinada em veículo oficial, entre aspas, tem mais valor, né? E eu sei também que eu não tenho dinheiro de mal, o quê? Mas, esse ano, após alguns episódios, eu comecei 2020 pedindo demissão, decidida a viver para o meu propósito e investir em mim. Contei com o apoio das amigas, mas foi tudo muito rápido. Comecei perdendo duas pessoas para o câncer. Pá, foi assim, na lata. A mãe de uma amiga e uma grande irmã de Fá, Julia Couto. Pense que abriu um buraco no chão. Gente, isso me deixou tão, sei lá, tão bagunçada. Mexeu tanto comigo. E ainda mexe, né? Aí eu dei um basta. Joguei tudo pra cima. Decidi me dedicar inteiramente ao esporte, às minhas palestras, lançar livro, investir na minha carreira como jornalista, influenciadora. Mas pra isso, eu entrei no casulo, numa reclusão. Fiquei off das redes sociais por um tempinho. Uni força com duas amigas e juntas fizemos um plano que incluía estudar inglês, treinos, atividade física, desenvolvimento de palestras, estudo de conteúdos, detalhe. Tudo isso em casa. Você ouviu? Tudo isso em casa. Aí eu estabeleci que dia 30 de março seria o encerramento dessa jornada de incubação. Ah, lendo engano, né? Dia 30 estava chegando e eu toda animada, me preparando para iniciar uma temporada de palestras, para participar de corridas de rua, aquela sensação de sol, mundo, vida, São Paulo, aí vou eu. Quem veio, meu amor, foi o coronavírus, como um avalanche, e tudo mudou. Fui para São Paulo participar de um evento de cara, pá, fiquei gripada, foi um caos. Febre, tosse, dores. Um período de reclusão que estava com dias contados, agora deu um up, mudou de nome e virou quarentena. E o pior, né? Tadinho, para uma pessoa de escorpião, controladora por tempo indeterminado, porque ninguém sabe quando tudo isso vai acabar. No primeiro momento, eu confesso que eu não tava muito convencida, né? Gente, você vai passar uma gripezinha, gente, pelo amor de Deus. Depois a ficha foi caindo, caindo, caindo. E aí eu tava assim, olhando pela janela, vendo os jobs voando, né? E indo embora. Tudo que eu faço envolve pessoas. Mas sabe o que é mais incrível? Eu nunca estive tão no agora. Os meses reclusa, fazendo planejamento, treinando, me preparou para essa extrema reclusão de ficar em casa. Dava para seguir toda a minha rotina como eu já estava fazendo. Eu não sou muito chegada a pensamentos compensatórios, né? Sabe pessoas que ficam doentes e ficam procurando justificativa para amortizar a dor? Ah, eu caí doente, mas pelo menos eu emagreci. Ah, eu caí doente, mas pelo menos eu descansei. Não, não, meu dengo. Eu não preciso adoecer para nada. Agora eu preciso ter um olhar estratégico sempre. Eu sou uma pessoa que vejo oportunidade e tiro uma lição de tudo. Aí acompanhe. Coloca aí mais um dedo de café. Deixa eu dar uma reforçada aqui. Porque eu quero que você acompanhe o raciocínio. Se antes, para muitas pessoas, a ausência de tempo era a desculpa camuflada de vilão, agora a quarentena é uma oportunidade de investir em conhecimento e autoamor. Eu não estou romantizando e não é a mesma coisa. Eu não estou falando, ah, mas pelo menos dá para estudar. Não. Eu estou propondo uma visão mais estratégica ou uma reflexão. Como é possível potencializar, otimizar o uso desse tempo que a maioria das pessoas tem agora? Não existe esse ser humano que não teve seus planos afetados pelo coronavírus. Mas e aí, vai ficar parada? Vai fazer o que por você hoje? Vamos lá, assim. Acordou? Bom dia, corpo. Meio litro de água, vitamina C, ômega 3 para dentro. Faz 30 minutos de atividade física. Não é possível que você não entendeu nessas lives todas de yoga que é para deixar o seu corpo em movimento. Toma um café à mesa com calma, escutando um podcast. Almoça à mesa com sua mãe, com as crianças. Essa coisa de quarentena no loft, sozinha, não é uma realidade para todo mundo. Muitas pessoas moram com marido, com mãe, filho, irmão, cachorro, periquito, papagaio. Eu quero falar que é do tempo, da possibilidade de ter novos hábitos, de mastigar com calma, de beber mais água. O importante é fazer por prazer. Faz uma listinha de coisas importantes para o seu desenvolvimento pessoal. Estuda um idioma, vai para a ponta da caneta e entender sua vida financeira. Faz um curso online de graça do que você quiser. Aproveite, meu amor. E olhe, calma, não precisa correr. Acorda no pescoço do mercado de trabalho. Tá frouxa há muito tempo. Claro, tem espaço para um filminho, para jogos, para uma série, para desenho animado, para vídeo de gatinho no Facebook, para corrente, para o crush, para nudes. E aí, no final do dia, dá uma boa noite ao seu corpo. Meditação, musicoterapia, filmoterapia, chá de gengibre, limão, alho, mel para dar aquela reforçada da imunidade. Um caldo ou uma sopa. 5 páginas de um livro qualquer, banho e cama. Eu sei que ao final do mês as contas vão bater a porta e que não tá fácil para muitas pessoas. Mas eu penso assim: tempestade a caminho, ou enfrenta, ou vai ser engolido por ela. Meus planos continuam e eu sigo vivendo para o meu propósito, cuidando do meu pulmão e da minha respiração da melhor forma. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de luneta. Passado, presente, participo sempre do mistério do planeta. Novos baianos, Eu tenho a sensação que ao final dessa jornada, quem tiver dedicado um tempo para aprender mais ou se melhorar um pouquinho, com uma dose extra de inteligência emocional para não surtar e de café, com certeza vai passar essa jornada muito mais fortalecida, muito mais fortalecido. Hoje foi só um expresso, uma média, uma dosezinha. Curtiu?
Tenho.
Você quer uva?
Não, quero café.
Quero saber quantas pessoas escutaram esse podcast. Eu vou fazer um censo do café. Me manda uma foto pelo @mialopesmia com uma xícara de café. E se você não toma café, coloca água, coloca suco. Fica à vontade, meu amor. Minha pergunta pra você é: o que você vai fazer por você hoje? Olá, pessoas! Tudo bem? Tá no ar o Cafeína Cast, o seu podcast pra trazer aquela injeção de ânimo, de coragem pra começar o dia. Já colocou café? Não? Tá, vou esperar. Vá, coloca café, me chama. Eita, barulhinho gostoso, gente, a música para os meus ouvidos. O assunto de hoje já tá na minha lista de resenha há um tempo, que é essa expressão, é falta de rola. Bom, para as pessoas moralistas, não sei, para as pessoas que têm problemas com palavras sexuais, por favor, pare por aqui, porque vai ter muitas palavras sexuais. Tô logo avisando. Essa expressão, ela é muito utilizada com mulheres em situação de, ou de desvio do que a sociedade espera, ou mulheres em situação de liderança, né? Por exemplo, é muito comum uma mulher no cargo de chefia, e aí essa mulher tem um dia tenso, ou essa mulher é aquela mão de ferro, muito típico de filme, né? A líder, mão de ferro. E aí as pessoas atrelam essa tensão dessa mulher à falta de rola. Toda vez que eu escuto essa expressão, é falta de rola, eu fico imaginando como seria se a gente tivesse rola nessa perspectiva, como os homens imaginam, né? Porque a rola é a salvação da humanidade. Que depois da rola, ela vai ficar bem. Aí eu fico imaginando assim, várias situações, né? Você chega, vai passar o cartão e dá o quê? Saldo insuficiente. Não sei o quê. Senta numa rola e tudo se resolve. Aí aquele problema pra resolver, aquele prazo pra entregar aquele trabalho. E aí? É falta de rola. Gente, a autoestima masculina é tão extraordinária que os homens colocam como se a rola ela fosse um grande resolvedor de problemas. Depois que você senta na rola, tudo se resolve. Olha que extraordinário. Se fosse verdade, seria extraordinário. Mas não é. O que acontece é que, de fato, quando a gente está em dia com a nossa, com o chakra da sexualidade, esse chakra que fica, né, na nossa região íntima, quando você tem isso trabalhado, existe um músculo que é chamado de músculo da felicidade, o músculo do prazer, da sexualidade, que é essa região lateral da pélvis. Ou esse osso, um pouquinho abaixo, né, da cintura. E quando esse músculo está trabalhado, você anda mais feliz, mais pleno. Mas, problema que quando essa expressão é utilizada, é como se todo mundo gostasse de rola. E para as mulheres lésbicas, ninguém fala é falta de buceta, né? Do contrário, como se a buceta não fosse suficiente. Então, essa mulher que se relaciona com outra mulher, mesmo estando em dia com a sua sexualidade, ela precisa de rola. Agora, o engraçado é que quem criou essa expressão não foi tão inteligente a ponto de saber que, de fato, se você trabalhar a sua sexualidade, sim, você vai ficar mais bem-humorado, sim, a pele vai ficar melhor, sim, você vai se sentir mais feliz, mais pleno. Não foi por isso não, gente. Não tem sabedoria nenhuma na construção dessa expressão tão preconceituosa. Na verdade, a ideia é atrelar de que essa mulher falta nela um homem por trás. Falta um homem para dar as rédeas, né? Para conduzir. E qual a conclusão? Conclusão é: deixe sua sexualidade. Olá, pessoas! Tudo bem? Tá no ar o Cafeína Cast, sua injeção de ânimo, sua dose quentinha de amor próprio. Puxa a cadeira, meu dengo. Coloca aí um dedinho de café, que tem muita resenha hoje. Vamos lá?